muitas comunidades indígenas, elas já estão até conectadas com a internet, quer dizer, elas podem fazer esse trabalho de monitoramento muito mais fácil.
É muito interessante você perceber a juventude indígena, porque eles são enviados para os centros urbanos pela própria comunidade, para que eles possam estudar, para que eles possam se capacitar e para que eles possam lutar pelos interesses do seu povo. E eles vivem numa espécie de limbo, porque quando eles estão na cidade, eles são vistos como indígenas. E quando eles voltam para as aldeias, são vistos como pessoas estranhas que estão trazendo referências exóticas, né, para a cultura deles. Ao mesmo tempo, a sociedade civil acredita, tem essa visão simplista de que se o índio está usando computador, usando internet, ele deixa de ser índio. E, na verdade, o que a gente percebe é que tudo depende da ressignificação das questões, porque computador, telefone celular não existiam há 100 anos atrás. Então, meu avô também não usava telefone celular nem computador, mas a cultura é dinâmica. Então, a questão é que eles assimilam essas tecnologias para garantir, sem perder a identidade, né? Para garantir a manutenção da identidade deles. Então, pouca gente sabe, mas a gente tem hoje sites feitos por indígenas na língua deles, para integrar povos indígenas, para outros grupos dentro do país e no mundo. Há cineastas indígenas fazendo um trabalho lindo de resgate, de registro da cultura dos avós. Talvez tradições que estão sumindo, eles registram isso. O Museu do Índio, que é vinculado à FUNAI, lá no Rio de Janeiro, tem um trabalho fascinante sobre resgate de línguas indígenas. Hoje eu escutei aqui no fórum que a cada 2 semanas uma língua indígena some no mundo. Então, esse trabalho é fundamental, porque a língua é uma parte indispensável da cultura. Quando você perde a sua língua, você perde grande parte da sua cultura, você perde grande parte da sua expressão natural. Quer dizer, os indígenas, eles estão aprendendo mesmo, sim, eles estão aprendendo a fazer monitoramento remoto. Olha, tem um indígena de Roraima chamado Almi Suruí. Ele tem menos de 40 anos. O povo dele tem contato com a civilização aproximadamente esse tempo, então ele é a primeira geração que tem contato com a sociedade. Ele foi considerado recentemente pela CNN mais influente do que o Eike Batista, porque ele, lá isolado, conseguiu fazer parcerias com a Google para monitoramento remoto do seu território e conseguiu fazer o primeiro projeto de captação de carbono em terras indígenas. E eles vão captar mais de 250 mil toneladas de CO2. Então, tem muita coisa acontecendo, mas porque elas têm pouca visibilidade, né? O Brasil tem enfrentado agora uma discussão muito grande sobre demarcação de terras indígenas. Enfim, quando você demarca uma terra indígena, você indisponibiliza essa terra para outras questões. E há esse conflito com fazendeiros, com o agronegócio, né, no Brasil. Muitos acreditam que essas terras, elas não estão sendo demarcadas de forma correta, estão se sentindo prejudicadas, né, com isso. Isso é uma questão que o governo tem levado muito a sério e tem procurado uma forma de resolver isso, né, porque todos têm que estar satisfeitos.
Bom, André, a FUNAI também tem um projeto para índios isolados. Como é que é esse serviço que vocês prestam?
Hoje no Brasil a gente tem registro na região amazônica de cerca de 70 grupos que nunca tiveram contato com a civilização. E a gente sabe disso por meio de outros grupos indígenas que têm contato conosco e que eventualmente encontram com esses grupos. No passado, a política da FUNAI era de forçar o contato. O governo atraía esses índios para o contato, porque havia uma ideia de que com o tempo eles seriam assimilados pela sociedade e deixariam de ser índios. A gente percebeu que isso era muito ruim, porque havia muitas mortes, né, com contato com doenças para as quais eles não tinham imunidade. Hoje, a gente tem uma política de proteção desses povos isolados. Tem uma coordenação na FUNAI que chama Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato. E eles trabalham da seguinte forma: se a gente identifica uma região que há índios isolados, a gente estuda aquela região para demarcá-la e garantir que ninguém possa entrar naquela região, ninguém possa invadir aquela área. Se eles quiserem entrar em contato, se eles quiserem sair e entrar em contato, eles podem, mas a gente não vai forçar o contato. Então a gente demarca a área e protege a área em volta para garantir que ninguém entre. Tem alguns países que acham que isso é uma visão atrasada, porque a crítica que a gente estaria é mantendo essas pessoas no, na idade da pedra. Mas isso é uma visão muito positivista, né? Que considera que a civilização está caminhando numa linha reta, que todos estão indo na mesma direção e que os ocidentais, os brancos, são os mais avançados. E a gente não percebe que há diferentes formas de desenvolvimento. Alguns, inclusive, mostram que não querem contato, que realmente eles pensam em outro tipo de vida, né? Tem línguas indígenas que não tem nem a palavra futuro, porque eles vivem o que eles estão vivendo. A gente considera que é um grande avanço democrático conseguir garantir essa diversidade, até porque a gente percebe, a Constituição de 88 reconhece que o Brasil é multiétnico, multilinguista, multicultural, e que essa diversidade é um fator de engrandecimento da nossa identidade como nação, e não de diminuição. E que hoje a gente entende que a gente tem que promover e proteger esses direitos. A FUNAI mudou de missão também. A missão da FUNAI hoje não é mais tutelar os índios, é promover e proteger os direitos desses povos.
André Albuquerque, indigenista da FUNAI, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU, foi um prazer.
Eu que agradeço pela oportunidade.